Estamos apresentando Aplauso.
Os conhecimentos de Paulo Freire vão além da mula sem cabeça. Eu já venho acompanhando as andanças desse violeiro pesquisador há muito tempo. E eu sei que ele já conheceu de perto um lobisomem. Ele foi cunhado de lobisomem. Paulo sabe também de curupira e de uma variedade de sacis. Eu vou retomar a conversa com ele e vou deixar o próprio Paulo Freire contar essas histórias para vocês. Ô Paulo, muito gostoso entrar nesse universo da imaginação, né?
Então, outro dia eu fiz uma apresentação sobre curupira, falando sobre curupira e tal. Aí uma filha de uma amiga minha foi assistir e falou assim: Paulo, eu nunca assisti um show que eu pudesse imaginar tanto. Então, acho que essa imaginação, né, que a gente está trabalhando também para as pessoas voltarem a imaginar, acho que tem muita tela hoje em dia, né, cara? Então, as pessoas ficam muito ligadas na tela. E a imaginação não trabalha muito. Então, essa coisa de você ter ir para os lugares escuros, assim, na roça, e se manter no escuro, vendo o que tem no meio da mata, escutar os barulhos, é muito bom também para trabalhar a imaginação.
Trabalha a imaginação, mas tem muito de científico nessa história, como você já deixou bem claro ali na história da mula sem cabeça, que a gente conheceu na primeira parte do programa, né, Paulo? E tem muita pesquisa séria sobre sacis também. Por mais que muita gente insista, né, Paulo, que tudo isso é a história da carochinha, invenção do povo, né?
Eu faço parte da Associação Nacional dos Criadores de Saci, aqui em Botucatu, no estado de São Paulo. Criadores de lobisomem em Joanópolis também faço parte, né? E do Saci, a gente tem um presidente, que é o José Osvaldo Guimarães, que ele é um engenheiro, um homem sério, e ele dá todas as explicações científicas mesmo sobre o Saci. E ele conta que ele mora em Botucatu, que ele quis repovoar a mata de Botucatu com alguns sacis, porque estavam sumindo ali, estavam em extinção. Então ele foi até o sul de Minas, onde ele sabia que tinha saci, pegou uns casaizinhos, levou para lá e começou lá na mata, olha só, começou a haver uma troca gênica, porque os sacis lá de Botucatu estavam se reproduzindo só entre eles. Quando vieram esses de fora, com essa troca gênica, começaram a se reproduzir mais, foi aparecendo mais sacis. E aí, um dia falaram para ele assim: Zé, já que você está falando que você vê saci, que você queria saci, Zé Oswaldo, né? Tira uma foto deles e mostra para mim. Aí o Zé contou o seguinte: quando ele foi buscar o saci lá em Itajubá, contaram para ele que ele não podia, só deram os sacis para ele com a seguinte ressalva: não tira foto e nem filma o saci, senão você vai estar matando o saci. Ele ficou com aquilo na cabeça, né? E aquilo ficou assim na cachola dele. Aí ele me contou outro dia o seguinte, que ele entendeu a frase. Porque se ele está lá em Botucatu, lá no meio da mata, tira a foto do saci, aí, Carmen, eu trago aqui a foto do saci e mostro para vocês a foto dele, eu vou estar matando o saci que está na imaginação de todo mundo. Então é por isso que a gente não pode revelar fotos e filmes dos nossos mitos.
Está explicado, é por isso e só por isso que a gente não vê fotografia nem filmagem de saci por aí. Ficou claríssimo. Agora, Paulo, você falou sobre incentivo para a reprodução dos sacis, uma iniciativa, né, da Associação Nacional dos Criadores de Sacis. Tem a ideia de levar casaizinhos de saci pererê, por exemplo, para outras partes do Brasil, para além do interior de São Paulo, não?
Sim, ele já levou para alguns lugares. E, Carmen, você falou do pererê, foi importante isso, porque o Zé explica o seguinte, que o pererê é uma espécie de saci, então tem que ser escrito em itálico. Né? Aquela letra deitada, assim, porque trata-se de uma espécie. E que já foi catalogado, tem um pererê, tem um saci mirim, que é um pouquinho menor, e o saci açu, que é um pouco maior. E tem saci com pé esquerdo, saci com pé direito. Outra coisa científica importante, Carmen. As pessoas acham que o saci perdeu uma perna. Não foi isso que aconteceu. É que o saci gosta muito de andar no meio do bambuzal. Né? Diz que ele come o broto do bambu, ele até procria lá dentro do bambu. E o bambuzal, como você sabe, é um lugar assim, muito difícil de caminhar, muito estreito, porque o bambu nasce muito perto assim, um do outro. Né? Então, o Zé, com os biólogos da Unicamp, que ele também trabalha lá em Campinas, eles foram estudando isso, aí chegaram à seguinte conclusão, que o saci ele tem uma perna, porque de tanto andar no meio do bambuzal, você não consegue andar normalmente, né? Porque é muito estreito, então você tem que andar meio pulando. Então as duas pernas dele se fundiram numa só. É um processo que eles chamam de especialização. Então, durante, sei lá, 20 mil, 30 mil anos, isso só o carbono 14, esse trem, pode revelar. Durante não sei quantos mil anos, as duas pernas se fundiram e viraram uma perna só.
Olha aí, mais uma explicação científica dada por Paulo Freire, dessa vez o motivo do Saci ter apenas uma perna. Muitos esclarecimentos hoje aqui no Aplauso, pesquisa profunda do Paulo, eu estou impressionada. Ô Paulo, o seu método científico é realmente infalível, né?
Então, e assim como tem para o Saci, né, para o Curupira, para a mula sem cabeça, para o lobisomem, tem muita explicação para tudo, né? Agora você tem que ir no mato e procurar também. Eu tenho um outro espetáculo chamado Punhado de Lobisomem, que é justamente quando eu comecei, eu era menino, comecei a namorar com uma moça e o irmão dela virava lobisomem. Isso eu vi. Então, por estar namorando com a moça que era irmã do lobisomem, eu virei um cunhado de lobisomem. E eu tenho alguns livros publicados sobre o assunto, né? E tanto para criança como para adulto, e os discos também que saem sempre com esse assunto da mitologia. Então a gente vai se aproximando cada vez mais da nossa história e da nossa terra.
Ah, eu me lembrei de uma coisa bem interessante agora, tem a ver com o lobisomem, com essa história do Paulo ser cunhado de lobisomem. Eu sei que certa vez, depois de um show do Paulo lá em Belo Horizonte, uma moça procurou por ele com uma proposta curiosa, que era proporcionar a cruza de um lobisomem com uma mula sem cabeça. O Paulo também conta essa história no álbum A Mula. Eu tenho um trechinho separado aqui. Vamos ouvir.
Pois bem, essa moça de BH, depois de afirmar que tinha acesso a uma mula sem cabeça, pediu com urgência o contato do Naldo, aquele meu amigo que virava lobisomem. Ela sugeriu que poderíamos juntos promover um encontro entre esses dois seres e deixá-los à vontade para ter relações. A moça tinha esperanças de que, havendo uma atração, a mula e o lobisomem consumariam o ato sexual, podendo gerar uma cruza genética. E dali surgiria um ser híbrido. E foi? É isso mesmo. Iríamos influir na criação de um mito, a gênese de um novo ser para povoar a nossa terra. Confesso para vocês que o olhar dessa moça de Belo Horizonte tinha algo de assustador, mas também transmitia total segurança no que estava buscando. Trocamos telefones e prometi a ela que iria tentar achar o Naldo, confirmar se ele ainda virava lobisomem, para a gente poder trabalhar as reais possibilidades do encontro. Procurei um bocado, mas não consegui nenhum sinal do Naldo, meu amigo de infância, irmão da Hélida, meu primeiro amor. Mas a partir daquela conversa, a pulga se instalou definitivamente atrás de minha orelha.
Ah não, gente, eu peço desculpa mais uma vez por cortar a história assim de uma maneira tão abrupta, mas vocês não ficaram curiosos com essa história do lobisomem, não? Ô Paulo, você tem muita coragem de encarar esses bichos de frente? É um privilégio também poder olhar bem nos olhos de um lobisomem, né?
Privilégio, mas é perigoso, né, Carmen? Assim, uma coisa assim, o lobisomem é um bicho meio brabo, né? Assim como a mula, né? Não é que nem o Saci, né? Que só apronta, que esconde as ferramentas, que dá nó na crina do cavalo, que talha o leite. O lobisomem, a mula sem cabeça, já é um negócio mais perigoso. E o Curupira, Carmen, que é um ser que eu gosto muito, ele até que é bonzinho. Porém, se alguém faz alguma coisa errada na natureza, na mata, suja rio, derruba árvore que não pode, aí mata os animais sem ter precisão, assim, se não é para comer, só para divertimento, assim, aí o Curupira, ele é capaz até de matar uma pessoa que estiver fazendo uma coisa muito errada. O bicho é brabo.
Muito bicho brabo espalhado nessas matas Brasil afora, fala sério. Mas vamos voltar à pulga atrás da orelha do Paulo Freire, sabendo mais sobre a cruza de mula sem cabeça com lobisomem. Que tipo de filhote poderia sair desse acasalamento? O Paulo foi procurar a resposta com quem entende do assunto, Dona Ludovina, uma benzedeira do norte de Minas Gerais. A prosa aconteceu durante um giro de folia de reis.
A Ludovina buscou seu pito, ajeitou uma lenha no fogão, voltou a sentar e explicou. Olha, menino, o que eu sei é que mula nenhuma procria. O animal é estéril, não tem capacidade de formar o filhote no seu bucho. Mas ninguém deve desacreditar do impossível. Tem muita coisa que ainda verve sem explicação nesse mundo de meu Deus. E a Ludovina seguiu a prosa. Tons, presta atenção, menino. A afinada Bastiana, parteira, me garantiu que a mula pode sim ter capacidade de procriação. Mas tem que ser numa ocasião especial. Eu fiquei só esperando o desfecho. Então se ela continuou. Menino, a mula pode embuchar desde que ela seja coberta...
Hein?
Ô, dona, moço, será que eu preciso interromper esse caos para explicar para vocês o que, que significa um animal cobrir o outro? Não, né? Ainda bem que vocês já estão inteirados. Sabe muito bem do que eu estou falando. Então, se continua, dona Ludovina, continua. Ô, menino, presta atenção. A mula só tem capacidade de procriação se for coberta na sexta-feira da paixão, à meia-noite, no instantezinho em que estiver bebendo água. Peraí. Eu vou repetir para vocês o precioso ensinamento de Dona Ludovina. A mula só tem capacidade de procriar se ela for coberta no instantezinho que estiver bebendo água à meia-noite de uma sexta-feira da paixão. Eu arregalei os olhos e já imaginei a cena. A mula bebendo água naquela noite. O lobisomem está chegando. Nossa Senhora, isso seria um acontecimento de importância definitiva. Mas aí eu tive um estalo. Então eu se perguntei. Dona Ludovina, que mal lhe pergunte, mas como é que a mula vai beber água se nem cabeça ela tem? A mulher cuspiu no chão de terra, balançou a cabeça e resmungou. É por isso que ninguém mais enxerga um palmo à sua frente. O povo tá cada vez mais emburrecido. Me subiu um quenturão de vergonha. O que, que eu tinha falado de tão errado? Por que a minha simples pergunta era sinal de burrice? Bom, como minha curiosidade é maior que a pouca vergonha que eu carrego, segui perguntando. Dona Ludovina, desculpa, mas onde é que mora a minha ignorância nesse caos? Ela voltou até o fogão, ateou fogo em uma palha de milho, acendeu o pito, deu duas baforadas, suspirou e me esclareceu. Menino, presta atenção. A questão não é a mula ter boca ou não, por onde possa beber água, soltar fogo, relinchar essas miudezas. Baforou novamente e arrematou. A questão é, se a mula beber água, seja lá por onde for, isso vai apagar seu fogo. E aí eu quero ver qual animal é capaz de cobrir uma mula sem cabeça de fogo apagado.
Sabedoria de Dona Ludovina, minha gente, apontando para os verdadeiros caminhos da ciência, os verdadeiros mistérios desse mundo fantástico. Freire, querido álbum A Mula, que é de onde eu estou tirando aí esses trechos dessas histórias impressionantes de mula sem cabeça e de lobisomem. Esse disco está disponível nas plataformas digitais, né?
Sim, está em todas as plataformas. Se você colocar assim o meu nome, né? Paulo Freire é A Mula. É, Paulo Freire, A Mula, em qualquer plataforma, tem lá o caos inteiro. Eu dividi em 6 capítulos a história, né? Então está dividido nos 6 capítulos e é distribuído pela Trattori, que é uma distribuidora muito boa dos artistas independentes aqui de São Paulo. Então, para escutar, está a coisa mais fácil do mundo. Agora, é bom escutar pela ordem, né? Mas eu sempre digo assim, no começo de cada capítulo, está lá, capítulo 1 tal, capítulo 2 tal. Então tem o caos inteirinho lá.
E você está nas redes também, né, Paulo?
Ou pelo meu site, que é o paulofreireviolero.com.br, tem ali todos os caminhos. E ali tem caminho também para o Facebook, para o Instagram. Dizem que o Facebook, né, o pessoal das redes sociais, dizem que está meio morrendo. Então, pelo Instagram, que é o mais fácil, é paulofreire.viola. Pronto, paulofreire.viola. Você entra lá e ali tem todos os caminhos para você escutar mulas, escutar outras músicas também, os vídeos e tudo. Então, não tem desculpa, não. Quem quiser ouvir os causos tudo e enxergar essas coisas extraordinárias da nossa terra, é só ir lá.
E tem projeto novo vindo por aí, né, Paulo? Fiquei sabendo.
Sim, cara, eu estou envolvido agora num... Eu escrevo alguns livros também, né? Alguns livros publicados. E agora eu estou trabalhando numa série de livros infantis, infanto-juvenis, sobre a história de uma turminha, né, que se reúne e acaba conhecendo um mundo diferente, que é justamente esse mundo da mitologia. Agora, aí eu trago não só a mitologia brasileira, mas a mitologia da América Latina também. É, através dos livros do Borges, eu acabei conhecendo alguns mitos diferentes, que eu vou trazendo ele para a nossa terra e para a relação com essa turma. Então, a série de livros vai chamar A Fuga do Espelho.
Maravilha. Então, quando sair, a gente entra em contato com você de novo para mais uma conversa, viu, Paulo?
Eba, bom demais, cara. Eu vou procurar você, sim, porque essa prosa eu acho muito, muito boa e muito elucidativa, né, cara?
Com certeza, Paulo. Ô, meu querido, um abraço e até a próxima, então, viu?
Muito obrigado. Um abraço, um beijo para todas as pessoas que estão nos ouvindo e assistindo, né? E até uma próxima. Espero que seja breve.
O Aplauso termina aqui. Hoje eu entrevistei o pesquisador, escritor, violeiro e compositor paulista, Paulo Freire. A gente conversou sobre o álbum A Mula e também as novidades sobre uma série de livros infanto-juvenis chamada A Fuga do Espelho. Você encontra essa e outras edições do Aplauso na página da Rádio Câmara. Anota aí o nosso endereço, é radio.câmara.leg.br, radio.câmara.leg.br. O Aplauso também pode ser acessado em podcast no seu agregador favorito. Tem Aplauso ainda nas programações das nossas rádios parceiras espalhadas pelo Brasil todo. Como diz Paulo Freire, não tem desculpa para não ouvir. Abraço, gente. Até semana que vem.
Termina aqui. Aplauso. Um encontro com a sensibilidade artística. Uma produção da Rádio Câmara, transmitida pelas rádios parceiras de todo o Brasil. Apresentação, Carmen Del Pino.